sessão da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020. Vamos dar uma leitura bíblica.
E vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam chegar a ele pela muita gente. E vieram lhe dizer: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Ele respondendo lhes disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem por obra.
Vamos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 832. Aos 15 dias do mês de setembro de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galber, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Luiz Felipe Werner, Dalcir Luiz Ebelin, Laudir Abel e Luiz Carlos de Souza. Suplente de vereador que assume a vaga deixada pelo vereador Marino Pedro Zagonel, que solicitou o afastamento do cargo pelo período de 30 dias a contar de 15 de setembro. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O vereador Luiz Carlos prestou o juramento. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 8 de setembro, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes dos PLs que deram entrada na Câmara. PL 2432 exclui e inclui valores nas metas da Lei 2325 de 8 de novembro de 2015, LDO de 2019, LDO 2020 e abre créditos especiais por redução orçamentária no valor de R$ 18.650. PL 2433 abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 487.538. PL 2434, aprova a denominação da rua Estrada do Trem. Foram lidas também as indicações. Indicação 61 do vereador Laudir, melhorias nos acessos às propriedades de Armin Neumeister e Oldemar Patzlaff em General Neto. Indicação 62 do vereador Claudir, colocação de placa indicativa e quebra-molas na rua Camilo Gabriel Saltier. Indicação 63 do vereador João Carlos Ian, disponibilizar saibro e brita para melhorias na empresa Transcufel. O presidente informa que está na casa o MGS e o RDQM referentes ao segundo quadrimestre de 2020. Estão à disposição para análise dos vereadores e serão votados na próxima sessão. Passando à análise dos projetos, foi lido o projeto de lei 2427, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 7.000. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2428, que abre crédito especial no valor de R$ 238.750. O parecer da comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. João Carlos comenta que essa verba é oriunda de emenda parlamentar do deputado Ronaldo Santini, mais uma conquista do Partido Trabalhista Brasileiro para o município. Dalcir sugere que, como de praxe, enviar ofício ao deputado em forma de agradecimento. Claudir comenta que deveria constar na justificativa a origem da verba. Ressalta que isso já foi solicitado ao Executivo. Pedro Gilson comenta que no orçamento do ano que vem está previsto um investimento no Clube do Aliança, enquanto que este não está previsto. Acredita que deve vir alguma alteração quanto ao assunto. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido em seguida o projeto de lei do Legislativo 127, que denomina a Unidade Básica de Saúde de Linha Francesa Alta como Dr. João Carlos Vieira de Azevedo. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Dalcir, um dos proponentes do projeto, lembra que o colega Bernardino havia se manifestado em fazer uma homenagem ao médico e foi um lapso por parte deles apresentar o projeto sem a participação do colega. Deixa registrado que Bernardino teve a ideia inicial. Claudir diz que foi certa falta de consideração com o colega Bernardino, pois realmente a ideia partiu dele. Acredita ser uma justa homenagem para esses médicos que por muitos anos atenderam os munícipes e fizeram sua parte pela saúde do município. Luiz Carlos destaca a atitude dos proponentes em mencionar a ideia inicial do colega Bernardino. Quanto ao médico homenageado, diz que pessoalmente teve pouco contato com o mesmo, mas sempre ouviu falar muito bem de seu trabalho e de sua dedicação para com os baronenses. João Carlos questiona se os moradores das comunidades estão cientes dessas denominações. Dalcir diz que em Arroio Canoas conversou com diversas pessoas, Em linha francesa, o colega Marino que realizou este trabalho. João Carlos diz que é importante a concordância da comunidade. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido em seguida o projeto de lei do Legislativo 128, que denomina a Unidade Básica de Saúde de Arroio Canoas como Dr. Vitor Hugo Lentes Pereira. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Dalcir comenta que os moradores de Arroio Canoas aprovaram a ideia por se tratar de um médico muito bem visto pela comunidade. Muitos se tratavam apenas com ele. Luiz Carlos comenta que o Dr. Vitor foi muito mais do que médico, sempre muito afável e muito amigo de seus pacientes. Contou um pouco de suas experiências pessoais com o homenageado, que era sem dúvida um de seus grandes amigos. Diz estar honrado e feliz em fazer parte desta homenagem. Claudir comenta que o Dr. Vitor foi sem dúvida muito importante para Barão e para toda a região. Seria interessante até mesmo trocar o nome do hospital por sua grandeza e importância para todos. Contou uma experiência particular com sua mãe que gostava muito do médico. Diz que pela importância que teve para todos poderia ser pensado algo maior. Laudir parabeniza os proponentes, lembra da sugestão do colega Bernardino. Com relação ao Dr. João Carlos, diz que pouco o conhecia. Com o Dr. Vitor, a história é bem diferente. Trabalhou para ele durante 27 anos e muito mais que amizade, era uma relação de família. Emocionado, Laudir conta que no dia 18 de outubro de 92, o doutor não conseguiu salvar sua mãe de um infarto. Quis o destino que, no mesmo dia, 27 anos depois, ele faleceu. Diz que a homenagem é justíssima. João Carlos diz que é importante fazer uma solenidade com as famílias dos homenageados. Felipe diz que com esses projetos são três os médicos homenageados com as denominações das UBSs do município. Diz que fica difícil mensurar a grandeza e a representatividade de cada um. Ao seu ver, fica um pouco estranho determinar o que deveria ser denominado com qual nome. Isso porque aqui todos conhecem a história, mas quanto às homenagens é totalmente favorável. Ressalta que entre os homenageados, sem dúvida, o Dr. Vitor teve maior participação na comunidade. Bernardino questiona quanto o período eleitoral. O presidente diz que o parecer é favorável, é apenas uma denominação. Não necessariamente será feito o ato solene. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido ainda o projeto de lei do Legislativo 129, que altera o artigo 15 da Lei 2289 de 2019. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Pedro Gilson, autor do projeto, comenta que a intenção da lei atual era que os recibos fossem entregues aos munícipes no dia 1º de cada mês, pois como são do interior, muitos vêm para a cidade pagar suas contas apenas no início de cada mês, mas isso não está ocorrendo e os recibos estão sendo entregues bem em cima da data de vencimento. Há diversas reclamações sobre o assunto. E essa alteração de data se trata de um ajuste para ajudar o consumidor. Bernardino diz não ser contra, mas diz que não deveria mudar a lei, e sim a fórmula, usando a tecnologia. Dessa forma, está se protelando a solução do problema, uma vez que para resolver o problema é necessário utilizar a tecnologia na leitura da água. Pedro Gilson diz que no momento o executivo não demonstrou interesse em adquirir o equipamento para realizar a leitura na hora, pois há uma manutenção mensal a ser feita. Essa é uma solução momentânea. Claudir comenta que está mais do que na hora do município se atualizar e implantar um sistema de leitura com impressão na hora. É preciso avançar. Ressalta a importância de se divulgar amplamente a sistemática. Questiona se existe algum dado de recibos que são entregues em atraso que ocasionam atraso nos pagamentos. Pedro Gilson diz que sua proposta é para alterar a lei e assim dar mais tempo para o contribuinte se organizar e pagar a conta. Não tem nada a ver com os inadimplentes. Dalcir diz entender que se o contribuinte recebe o recibo de pagamento no dia do vencimento, deve solicitar ao cidadão que entrega uma assinatura, e isso deveria ser suficiente para que não fosse cobrada multa por atraso. Diz ainda que com a promulgação desta lei, o município ficaria um mês sem orçamento da água. Fica em dúvida se pode ou não pode. Acredita que não deveria ser mudada a data, e sim fazer com que os moradores exigissem um sistema de leitura mais avançado do executivo. Ressalta que antes de aprovar o projeto, deveria se tentar um pedido dos moradores junto ao executivo. pois dessa forma, como já foi dito, apenas se está protelando a solução do problema. Felipe diz que, na sua opinião, a solução deveria ser sim um sistema moderno de leitura. Se acham difícil de administrar, que fosse licitado todo o processo. Diz ser contrário ao projeto, pois acredita que deveria ser cobrada a aplicação da lei atual. Laudir, que mais uma vez diz que mais uma vez se esbarra na questão de controle de custos e questiona o quanto custa para o município as duas viagens para realizar a leitura. Pedro Gilson diz que, na verdade, esse é o problema. O rapaz que realiza a leitura passa somente uma vez por mês, faz a leitura do mês e entrega o recibo de pagamento referente à leitura que realizou no mês anterior. Por isso, o vencimento é muito em cima. Por vezes, é entregue no dia que vence. Dalcir comenta que, com a aprovação da lei, o munícipe vai pagar a água 3 meses depois de consumir. Os vereadores comentam a questão, identificando que, na verdade, o problema está em quem realiza a leitura, que chega atrasado todos os meses. Segundo Pedro Gilson, o próprio prefeito já interviu para que a leitura fosse realizada antes, mas não resolveu. João Carlos diz ser um desleixo da administração, pois cabe a ela exigir o serviço bem executado, uma vez que a leitura atualmente já é realizada por uma empresa terceirizada. Laudir comenta que essa é a diferença da iniciativa privada para o poder público. Na primeira, ao final do dia, o que se exige é a produção. João Carlos diz que agora é preciso alterar a data de vencimento das contas porque o prefeito não está conseguindo fazer com que a empresa terceirizada contratada cumpra com o seu dever. Caso o próximo prefeito optar por adquirir a máquina de leitura, os consumidores terão de antecipar o pagamento dessa fatura que agora está sendo jogada 1 mês para frente. Complementa dizendo que parece brincadeira. Luiz Carlos comenta que é preciso ver realmente o que acontece porque é inaceitável que não é feito simplesmente pela vontade de quem faz a leitura. Diz que cabe ao executivo cobrar o serviço realizado. Laudir comenta que foi aprovada pela Câmara uma lei para aluguel de uma moto para resolver o problema. Concorda com o projeto, pois está se tentando resolver o problema dos moradores. Os vereadores comentam sobre alguns problemas enfrentados pelo Executivo no geral. Pedro Gilson encerra dizendo que sua proposta é para resolver o problema da população e que o Executivo resolva os seus problemas. Assim, o projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. O voto contrário foi do vereador Luiz Felipe. Nas considerações finais, Bernardino registra sua iniciativa em homenagear o Dr. João Carlos e também o Dr. Vitor. E enaltece a atitude dos colegas em lembrar que partiu dele a ideia. Concorda com a colocação do colega Felipe quanto à dificuldade em mensurar e definir qual prédio público deve levar qual nome. Nesse caso específico, diz que não há possibilidade de comparação, pois cada um foi importantíssimo à sua maneira e questiona quem são os vereadores para definir a denominação. Manifesta que também não se sente muito à vontade com isso, pois se fosse analisar pelo emocional, não teria dúvidas de quem homenagearia de pé. Ademar comenta que a estrada de linha General Neto precisa de melhorias. Comenta ainda que há um ponto na estrada que há 3 quebra-molas na estrada de chão, em questão de metros. Sugere que o secretário resolva a questão. Cumprimenta a volta do colega Luizão. João Carlos dá as boas-vindas ao colega Luizão, quanto à sua indicação diz que foi procurado pela necessidade de melhoria do local, pois alguns caminhões têm dificuldade de manobrar. Diz ainda que a empresa não pode esperar passar as eleições para receber a melhoria. Mesmo alguns achando que seria politicagem, a empresa paga seus impostos e merece o reconhecimento. Registra sua indignação com a opinião de algumas pessoas. Claudir cumprimenta a todos, quanto à sua indicação, diz que foi procurado pelos moradores da rua que relataram a necessidade das melhorias. Diz que na última sessão, a Câmara recebeu uma resposta de ofício sobre as calçadas, dizendo que as mesmas estariam sendo construídas dentro dos padrões de acessibilidade. Diz que não viu nada disso. Comenta que muitos municípios estão quebrando suas calçadas para adequar a legislação. Enquanto que aqui se está construindo uma nova e não se está fazendo nada quanto à questão. Acredita ser uma falta de respeito com o vereador colocar no papel o que está sendo feito e na prática não fazer nada. Lembra que Barão é a cidade da acessibilidade e não faz nada quanto à questão. Registra sua indignação quanto ao assunto. Felipe diz que de forma alguma quis diminuir a intenção dos colegas que apresentaram a proposição das denominações. Comenta sobre o período eleitoral, falando da necessidade de manter os cuidados quanto à pandemia, preservando assim a saúde dos candidatos e também dos munícipes. Ao colega Luizão, Felipe fala de sua alegria em vê-lo novamente na ativa. Deseja que fique melhor a cada dia. Laudir diz que é sempre bom ter o colega Luizão na casa. Cumprimenta a todos. Quanto às indicações, diz que nesse período podem ser vistas como politicagem, mas na verdade são pedidos e melhorias para os munícipes. Vê como um problema quando a administração entende ser politicagem e seleciona. Acredita que a politicagem não está acontecendo na Câmara, e sim no Executivo, que não realiza as melhorias com receio de favorecer um ou outro vereador. Com relação aos projetos de denominação, diz que realmente é bem difícil mensurar. Ele mesmo pensou por muito tempo de que forma poderia ser prestada a homenagem, mas é importante enaltecer a grandeza do ato e da homenagem. Faz menção à cidade de Dr. Ricardo, dizendo que quem é de fora não sabe o porquê do nome. Falando do Dr. Vitor, comenta que sempre esteve envolvido na comunidade, na política e no esporte. Quem sabe um dia possa receber uma homenagem maior. Laudir diz ainda que no aniversário de sua filha de 20 anos, postou uma foto de seu nascimento. O bloco cirúrgico era do Hospital São José. E quem olhar a foto em seus detalhes pode identificar que os médicos na época eram guerreiros trabalhando praticamente sem estrutura. Nada do que será feito será o suficiente para retribuir tudo o que fizeram pelo município. Falou de sua estreita relação com o Dr. Vitor, ressaltando que eram muito mais do que amigos. Luiz Carlos solicita cópia dos projetos que denominam as UBSs. Quanto à politicagem, diz que ela acontece se o vereador da situação está sendo amplamente atendido, mas quando isso não acontece é porque realmente a coisa está feia. Com relação ao Dr. Vitor, Luizão conta que foi procurado antes da última eleição pelo médico que lhe disse que sempre apoiaram ele nas eleições, mas daquela vez iriam apoiar o colega Laudir. Isso mostra a índole do amigo. Quanto às denominações, diz que realmente é difícil mensurar o tamanho da homenagem, mas fica a lembrança. Sugere por indicação melhorias nas bocas de lobo das ruas Jacob Frederico Neumeister e Ayrton Senna da Silva, pois estão sem tampa. Diz que nunca se ateve em reparar, mas realmente estão abertas e isso pode causar acidentes aos pedestres. O presidente informa que a indicação será apresentada na próxima sessão. Laudir comenta que apresentou a mesma indicação há pouco tempo. Realmente há necessidade de melhoria. Luiz Carlos agradece o colega Marino pelo espaço e a todos que torceram pela sua recuperação. O resultado das orações foi muito bom. Há muitos anos não se sentia tão bem. Agradece a todos. Dalcir cumprimenta a todos, em especial o colega Luiz, e diz que sua presença torna a sessão um pouco mais divertida. Quanto ao PL 2428, comenta que o crédito que está sendo aberto em 2020, por isso não está na LDO 2021. Deseja sucesso ao secretário da Agricultura, que agora assume também a Secretaria de Obras. Não deve permanecer muito no cargo, mesmo assim que consiga realizar um bom trabalho. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
Ata está em discussão. Ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos à leitura dos caput dos projetos do Executivo 2435 e 2436.
PL 2435 altera a redação do artigo 1º da Lei nº 2394, de 16 de setembro de 2020. PL 2436 aprova a denominação de Logradouro Público Travessa Jaime Luiz Cagliari.
Projeto de emenda à Lei Orgânica.
Emenda Lei Orgânica Municipal 08 altera o inciso 10 do artigo 34D, o inciso 8º do artigo 7º do artigo 43, o parágrafo 2º do artigo 101, altera o inciso 11 do parágrafo 2º e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 101.
Ofício do Executivo.
Ofício 244. Ao cumprimentá-lo cordialmente, veio por meio deste, em resposta ao ofício 107 do vereador Lovir Álvares, informar que a reforma do posto de saúde de linha Francesa Alta não teve início até a presente data. Respeitosamente, Claudio Ferrari, prefeito municipal. Ofício 245, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por meio deste, em resposta ao ofício 156, do vereador Claudio Antônio Lutri, informar que os protocolos de serviços da Secretaria de Agricultura estão sendo feitos, bem como estão sendo realizados os serviços da Secretaria. Somente durante o período de restrições mais severas impostas pelo regulamento da bandeira vermelha que os serviços foram temporariamente interrompidos. Respeitosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Ofício 246, ao cumprimentá-lo cordialmente, veio por meio desse, em resposta ao ofício 148, o vereador Marinho Pedro Zagonello informar que não é explícita a necessidade de desocupação das referidas salas para fins de atendimento em saúde mental, visto que nos postos de saúde há salas disponíveis para este uso. Respeitosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Ofício número 247. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por meio desse, em resposta ao ofício 150, do vereador João Carlos Ian, informar que, conforme consta no artigo, no item 10 do artigo 3º da Lei 1840, de 16 de fevereiro de 2014, utensílios e ferramentas agrícolas estão enquadrados na relação de conversão de direito. Lonas são consideradas utensílios agrícolas, assim sendo, podem ser adquiridas com incentivo. Ressalto que a Secretaria Municipal de Agricultura encontra-se disponível para esclarecer qualquer dúvida que os produtores venham a ter e colocar-se sempre à disposição. Respeitosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Pela sua casa, monitoramento de gestão em saúde, o relatório declarado detalhado do quadrimestre, EQM. Segundo quadrimestre 2020, já foi colocado na pauta a sessão anterior, estamos então em segunda discussão. Monitoramento de gestão em saúde e relatório detalhado do quadrimestre, do segundo quadrimestre de 2020, está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado, quem estiver contrário, que levante. Foi aprovado por unanimidade. Vamos às indicações 64 e 65.
Indicação 64. Nos termos dessa casa, o senhor vereador Luiz Carlos de Souza apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Melhorias nas bocas de lobo das ruas Ayrton Cera da Silva e Jacob Federico Naimais. O vereador sugere que sejam realizadas melhorias nas bocas de lobo das ruas Ayrton Cera da Silva e Jacob Federico Naimais, pois as bocas de lobo estão abertas e podem ocasionar acidentes aos pedestres que transitam pelo local diariamente. Barão, 21 de setembro de 2020, Luiz Carlos de Souza, vereador do PT.
Presidente, isso eu posso fazer um comentário agora sobre isso?
Depois, nas considerações. Isso.
Indicação 65. Nos termos dessa casa, o senhor vereador Luiz Carlos de Souza apresenta essa indicação para que seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal. Contratação de médico geriatra. Justificativo. O vereador sugere que seja contratado pelo município médico na especialidade geriátrica. Justifica a indicação dizendo que em Barão há um considerável número de idosos que poderiam estar sendo assistidos por um especialista na área. Barão, 21 de setembro de 2020, assinado Luiz Carlos de Souza, vereador do PT.
Vamos ao projeto de lei 2430.
PL 2430. abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$72 mil. Artigo 1º. Que o Poder Executivo Municipal autorizava de maior orçamento do exercício do ano de 2020 no valor de R$72 mil na seguinte rubrica orçamentária. Fundo Municipal da Saúde. Manutenção alta e média complexidade. Outros serviços terceiros. PJ, R$72 mil. Alta e média complexidade. Artigo 2º. Servirá de cobertura do orçamento anterior a arrecadação maior no orçamento de 2020. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarau, aos 3 dias do mês de setembro do ano de 2020. Justificativo. Justificamos a abertura desse crédito especial para a arrecadação de a contratação de equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental, tipo 1, composta de psicólogo, psiquiatra e assistente social para a Secretaria da Saúde, conforme portaria 3558, artigo 50, de 21 de dezembro de 2017, a qual institui a implantação desses atendimentos no Sistema Único de Saúde. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei número 2430 para apreciação dessa Casa Legislativa. Também com o Prefeito Municipal de Barão, aos 3 dias do mês de setembro do ano de 2020. Salvo Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer? Parecer. Veio lá essa Comissão Geral de Pareceres do projeto de lei número 2430, 3 de setembro de 2020, de autoria do Poder Executivo, onde busca a autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito especial por arrecadação a maior no orçamento do exercício 2020, no valor de R$ 72 mil, os quais serão utilizados na Secretaria de Saúde para a contratação de equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental, sendo contratado um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. O presente projeto teve parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante o exposto, a SU vota pela aprovação do parecer e acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número tal, em 3 de setembro de 2020. Caminhamos para os demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para a apreciação. Barão, em setembro de 2020, Francisco Luiz Evelyn, vereador relator. Valdir Antônio Lutri, a favor, e Luiz Felipe Velho também a favor pela conclusão do parecer.
Projeto 2430 está em discussão. Projeto de lei 2430 está em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, quem estiver contrário se levante. Projeto de lei 2430-2020 é aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2431.
Abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$19.866. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal autorizava abrir crédito especial maior no orçamento do exercício do ano 2020 no valor de R$19.866. Na seguinte rubrica orçamentária. Secretaria Municipal da Saúde. Fundo Municipal da Saúde. Manutenção, programa Covid-19, saúde na escola. Material de consumo, R$9.866. Material de consumo, R$10.000. Artigo 2º. Servirá de cobertura do artigo anterior, arrecadação maior no orçamento de 2020. Artigo 3º. Presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2020. Justificativa. Justificamos a abertura desse crédito especial a transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde dos municípios para ações no âmbito das escolas públicas de rede pública de ensino. Os valores repassados deverão ser utilizados com compra de materiais necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação nas escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção do Covid-19. As ações e serviços de saúde devem ser integradas para promover a saúde e prevenir doenças. Desse modo, apenas se houver agravos à saúde, o sistema atuará no tratamento e reabilitação. A ação conjunta, justamente, é para evitar que isso ocorra tanto quanto possível com os membros da comunidade escolar da rede básica do ensino. pelo esforço, encaminhamos o projeto de lei número 2431 para a apreciação dessa casa legislativa. Na veneta do prefeito municipal de Barão, aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2020, assinado cada federal e prefeito municipal.
Parecer. Veio a essa comissão geral de pareceres, projeto de lei número 2431, 4 de setembro de 2020. De autoria do Governo Executivo, onde busca autorização do Governo Executivo para abertura de crédito fiscal com arrecadação a maior, para orçamento de exercício 2020, no valor de R$ 9.866,00, os quais serão utilizados para sempre ter uma série de aquisição de materiais para garantir a saúde dos profissionais de, e alunos da rede de ensino básico. O presente projeto teve o parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante o exposto, esse relator vota para a aprovação do parecer que acolha a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2431, de 4 de setembro de 2020. Encaminhamos para os demais participantes da discussão geral de pareceres para apreciação. Barão, 15 de setembro de 2020. Claudir Antônio Lutti. Vereador relator, Alcir Luiz Eplin, a favor pela conclusão do parecer. Luiz Felipe Verna, também a favor pela conclusão do parecer.
Projeto de lei 2431 está em discussão. Projeto de lei 2431-2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contrário, se levante. Projeto de lei 2431-2020 aprovado por unanimidade. Vamos às considerações finais. Iniciamos com o Ademar Valdo. Esquecemos a prestação de contas do hospital. Isso é. Vamos ver então a prestação de contas antes de continuar.
Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, vimos pela presente encaminhar cópia da prestação de contas simplificada referente aos atendimentos prestados por essa instituição hospitalar na competência julho de 2020, referente ao convênio de subvenção municipal ao Hospital São José, cujos valores foram recebidos em agosto de 2020. Encaminhamos a prestação de serviços, plano operativo, do valor pactuado no convênio e dos serviços efetivamente realizados pelo nosso hospital. Enfatizamos que durante o período em questão, os atendimentos realizados atingiram um percentual de 88,69% do valor pactuado, devido à pandemia Covid-19, que diminuiu consideravelmente os atendimentos considerados eletivos. Importante também dar ciência aos senhores do projeto de lei número 3058 de 2020, aprovado no último dia 27/8/2020. Que prorroga a dispensa do cumprimento de metas para os hospitais filantrópicos e públicos no Sistema Único de Saúde até 30/9/2020. No entanto, enfatizamos que os atendimentos não ficarão abaixo de 70% das metas pactuadas, como prevê o convênio, em sua cláusula 11ª, parágrafo 2º e 3º. Também encaminhamos em anexo demonstrativo de receitas e despesas do hospital, bem como relatório de atendimentos individualizados ambulatoriais realizados pela má competência. Solicitamos especial atenção para que o referido relatório não seja manuseado de forma a não tornar, seja manuseado de forma a não tornar público o nome das pessoas atendidas no hospital, visando preservar sua identidade, que está protegida por toda a legislação médica e hospitalar. Anexamos a prestação de contas que mensalmente é encaminhada à Secretaria Municipal da Saúde, bem como a essa Câmara de Vereadores, escala médica com data, horário e médicos que trabalharam nos plantões de urgência e emergência do nosso hospital, na mesma competência da prestação de contas apresentada. Nos colocamos à disposição de qualquer dúvida. Pela atenção, agradecemos. Atenciosamente, Jaime Marta Curno, administrador.
Prestação de contas fica na casa, caso alguém queira analisar algum detalhe. Como considerações finais, iniciamos pelo Ademar, passou adiante. Né? Então eu também passo adiante para o meu
pai. Boa noite a todos. Duas boas notícias, assim, que a gente quer trazer. Começamos então, acho que. Em primeiro lugar, no nosso município, outro dia recebi do diretor da escola Cônego Gaspari, na francesa alta, que é estadual. Bom, eu vou ler aqui e vocês vão ficar sabendo o que é. No último dia 15/9/2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, divulgou os resultados referentes aos índices de desenvolvimento da educação básica, IDEB, das escolas públicas e privadas de todo o país. Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB, é o cruzamento de dois dados, proficiência, aprendizagem, no caso, dos estudantes nas provas aplicadas e indicadores de fluxo escolar, evasão, abandono e reprovação. Na edição de 2019, o Rio Grande do Sul melhorou seu desempenho em todas as etapas. Salientamos que a Escola Estadual de Ensino Fundamental Cônego Gaspari ficou classificada em primeiro lugar entre os 37 municípios que compõem a segunda Coordenadoria Geral da Educação de São Leopoldo. Parabéns e a todos os professores, professoras, equipe diretora e pedagógica que diariamente constrói e conquistaram esse resultado com seus estudantes. Né? Então, claro, esse é um dado de 2019 ainda, mas a escola Cônego Gaspari da Francesa ficou em primeiro lugar no índice do IDEB. Claro que é de São Leopoldo, né? Mas acho que é um dado muito louvável, assim, o trabalho que eles estão fazendo lá. Eu me lembro até um tempo atrás, o colega Claudio comentou, né, que era uma escola exemplar, assim, os professores ainda dão valor, é período integral lá, então as crianças aprendem desde o capinar até, embora não seja uma escola agrícola, eles aprendem desde o capinar até a computação, que é, eu imagino assim, da parte do labor até a parte da tecnologia, né? Então é uma escola que está funcionando bem. Vai aqui meus parabéns aqui também para todo o pessoal da escola, também aos alunos que estão se esforçando. Presidente, da minha parte, se possível, eu gostaria, em nome da casa, mandar um ofício parabenizando a escola pelo desempenho, né, do ano passado, pelo que eles desempenharam e pelo primeiro grau, primeiro lugar atingido assim na CREA de São Leopoldo. Acho que é muita coisa. 37 municípios. 37. Então, é muita coisa. Achei muito excepcional isso. A gente às vezes tem as coisas boas aqui e não dão valor. Né? Então, acho que é uma escola que está mostrando que dá para fazer os alunos estudarem. Né? E, continuando, até estava lendo um pouco no jornal, né? Que o Assunto Torcida lançou um editalzinho, né? Edital era uma pesquisa, 80% dos alunos não querem voltar para a aula, né? Para ter no comento, 81% são contra a volta nesse momento. Então a gente começa a pensar assim, assim, não quer dizer, aquele sentido assim de dizer que, embora seja um momento difícil, as escolas ainda estão conseguindo dar um jeito de ensinar os alunos como tem que ser. Outra coisa aqui que eu fiquei muito feliz de ouvir essa semana, a gente, como não se tornou pré-candidato a nada, nem a vereador, nem nada, eu comentando essa semana com uma amiga, e ela diz assim, tem que tentar fazer alguma coisa para as pessoas fora do âmbito da política. E conversando com ela sobre isso e tal, ela me mostrou um trabalho que eles estão realizando. Ela trabalha na Nova Salvador, na Arad, Nova Salvador, e eles criaram uma campanha. A campanha é a seguinte, Ação Criança Feliz. Ajude a Brigada Militar a tornar as crianças mais felizes. Vamos nos unir nessa causa. Doe brinquedos, máscaras de proteção, livros infantis e jogos. Vamos juntos alegrar o Dia das Crianças de Salvador, São Pedro da Serra, Barão e São José do Sul. É uma ação da Brigada Militar com apoio da Rádio Nova Salvador. Então, inclui Barão junto nesses quatro municípios.
que a brigada que nos atende junto com os quatro municípios, eles começaram essa campanha e a Nova Salvador tá apoiando. Então eles nos deram, me passaram aqui, pediram a ajuda para divulgar isso, né? Pontos de coleta, Salvador do Sul, na própria Nádia, Nova Salvador, Supermercado Ouro do Sul, Centro Real e Supermercado Solar. Em São Pedro da Serra, Supermercado Santa Clara e Padaria São Pedro. São José do Sul, Supermercado Ouro do Sul e Restaurante e Lancharia Paladares. Em Barão, Supermercado Solar e Supermercado PAC. E também, junto à Brigada Militar, se alguém quiser fazer alguma doação, pode deixar lá também. Mais uma vez pedimos a sua ajuda e vamos juntos tornar o Dia das Crianças mais felizes. Então, até, presidente, eu sei que o espaço do jornal, talvez não seria para isso, o espaço da Câmara do Jornal, mas se pudesse mudar a nossa contribuição como Casa Legislativa a uma ação, por assim dizer, dos leigos, né, da comunidade em si, tentando fazer o bem pela comunidade, né? Eu acho que seria interessante se pudesse, junto à parte que vai da Câmara, botar esse anúnciozinho.
Fazer divulgação.
Fazer divulgação, para dar uma mão, como Câmara Municipal, para a gente poder dar um apoio para esse pessoal. Agora que eu pensei uma coisa, não diz até que dia vai até que dia eles estão ajuntando os brinquedos, mas é o Dia das Crianças. Se não mais, seria isso, duas notícias boas, assim, de pessoas tentando, junto com a Brigada, também tentando fazer o bem pela comunidade, e assim aqui o desempenho de uma escola muito importante no nosso município. E eu acho duas notícias muito boas que vêm para alegrar, assim, no período de pandemia, assim, de dificuldade, vêm para alegrar o nosso momento. Hoje seria isso, presidente. Já muito obrigado. Boa noite a todos.
Claudia.
Eu também queria agradecer a presença de todos. Boa noite a todos. Secretária, colega, assessoria jurídica. Eu também escutei a notícia desse resultado IDEB na Gaúcha, na qual foi citado algumas escolas, mas não regionais. E eu gostaria, sim, se o colega permitisse, de endossar esse ofício, porque realmente, quando...
Bom, não é legal, eu, né? Olha o nome da Câmara.
É o nome da Câmara, porque realmente, quando eu vi aquelas crianças todas lá, naquela empolgação, capinando, plantando, colhendo, para realmente eles mesmos produzirem, eu acredito que no lado interno também há uma prática deles aprender a cozinhar para o dia a dia, são práticas muito boas, que eles aprendem para cultivar os seus produtos, né? Então, esse comprometimento com essa cadeia produtiva para o seu sustento, a sua merenda dentro da escola, isso é um fato muito importante. Então, acho que é um valor que eles dão para isso, e dessa forma se comprometem conhecido como um todo na própria escola. Então, realmente está de parabéns. Mas eu também queria enaltecer também, por exemplo, a escola de Nova Milano, de Farroupilha, que tem isso na Gaúcha, foi o primeiro lugar no estado. E aí eles entrevistaram a professora, a diretora dessa escola, e assim, ó, parecia que estava escutando, sendo entrevistada a escola aqui de Arrecanã, entre Copa e Gaúcha, porque eles fazem um filó lá, eles envolvem muito os pais juntamente com os alunos em eventos na comunidade, se cumprimentam eles, criancinha. Então ela colocou assim muito como realmente a comunidade participa fortemente das atividades na própria escola, né? Então eles também têm hortas, eles têm essas questões que eles envolvem no contexto todo as crianças na própria escola, aliás, as crianças com os pais na própria escola. Então assim, eu faço um ofício aqui, a Secretaria da Educação aqui, com a autorização, fosse estar essa escola lá na Francesal, para ver o que pode ser copiado, né? O que pode ser melhorado, às vezes são coisas simples, mas que isso tem que agregar, inclusive, e também, daqui a pouco, como é aqui próximo, a escola que no primeiro lugar a nível de Estado, nessa pesquisa do IDEB, então também em Nova Milana, ali por Somolina, subindo em direção à Propilha, é uma colonização italiana, uma escola assim, mais no interior de Propilha. Então, assim, a gente escutou por meia hora a entrevista da professora, foi assim, me senti assim, pá, perto e próximo, e a questão da... Me sinto muito feliz em relação a esses resultados. Outra coisa que eu gostaria de fazer, assim, que são questões questionadas por munícipes e tal, que questionam a gente também não verificou a fundo se isso é ou não é, o que é ou não é, mas que vários CCs foram demitidos e agora foram readmitidos. Então, se realmente eles foram demitidos de fato, que eles foram exonerados ou se eles só ficaram em casa. Então, eu também não tive tempo para ver isso de perto, mas então eu queria fazer um ofício se isso foi exonerado, depois se sentiu a necessidade de recontratar, que eles foram recontratados. Então, de que forma foi feito, de que maneira foi feito. Né? E, então, a princípio, seria isso para hoje.
Bom, para cumprimentar a todos também, também ia falar sobre o IDEB aqui, coincidentemente, né? Foi aí na semana passada que fechou, né? O IDEB, o relativo, então, ao biênio 18-19, né? Acho interessante aí a situação da Cônigo, né? Realmente, parabéns para a equipe diretiva e professores de lá. Mas o meu comentário é negativo. Eu me ative mais aqui aos dados a nível de município, tá? Então, eu pude constatar aqui, em comparação ao desempenho dos últimos anos, aberto as janelas aqui, que os municípios, com relação à comparação dos municípios da volta aí, nós temos, por exemplo, Salvador do Sul, né? Eu peguei como relação o oitavo e nono ano, né? Que na minha opinião é o mais importante a nível de município, porque é no final do ensino fundamental, que é quando as crianças estão saindo para ir para o ensino médio, né? Salvador do Sul pulou do biênio 16-17 de 5 para 18-19 para 6.3. Né? Então teve um avanço grande. Carlos Barbosa subiu também. Foi para 6.1 agora em 2019. E nós temos o município de Barão, então, que veio de 5.6, 16-17, e foi para 4.7 no biênio 18-19. Então, um resultado muito negativo. Né? Minha esposa leciona na rede municipal, já havia comentado comigo que existia uma diferença entre os alunos, entre a forma e tudo mais, o desempenho com relação a Salvador Sul, ela também trabalha lá, e eu até meio que não quis aceitar, hoje, vendo os números, não posso duvidar, tenho que concordar. Não sei quais os motivos, né, mas alguma coisa de errado tem. Não sei se foi a forma com que a administração tratou a educação, né, que teve um longo período sem secretário, coisa que eu pessoalmente vinha cobrando, que eu não achava certo, né, que nós mesmos aqui na casa não sabíamos direito nem de que forma tratar algum representante que vinha aqui, né? Então eu não sei qual foi o motivo, se foi falta de investimento, se foi essa questão de tratar dessa forma, né? Se foi a equipe contratada, alguma direção de escola que não soube conduzir, mas o resultado está aí. Né? O resultado péssimo a nível de município no IDEB. Então, esse comentário que eu queria fazer hoje, né? E vou finalizar citando o Brizola, né? Várias vezes eu citei aí, que para quem acha cara ignorando a educação, né? Não sabe quanto custa a ignorância de um povo. Era isso, presidente. Obrigado.
Só para complementar a palavra do Felipe, isso aí é uma média do município no sentido de tanto municipal e estadual, é a média isso?
É feito com todas as escolas, né? Só que daí divide, né? Tu faz a pesquisa município e o estado, né?
Sim, sim.
Mas deve ter um geral lá que pega o geral de todas misturadas, né?
Mas sim.
Não sou
técnico. Não, tranquilo, né? Só para entender melhor.
Em cima da prova do Bernardino, talvez possa ajudar. Em cima da prova do Brasil, me parece, acho que são dois indicadores, né, professor, que fazem isso.
Bom dia.
Bom, boa noite aos colegas, já cumprimentei todos, boa noite secretária, assessoria jurídica, boa noite a todos. Pegando o gancho aí para não esquecer, ele deve também vir pesquisando, mas se for média aí a escola estadual, quando o Gaspar tirou o primeiro lugar, os 37 municípios, eu tenho que achar que a média municipal é menor ainda do que a... Aquela escola foi a primeira, deve ter jogado a média para cima, se usar, não sei como
é que funciona. Eu consultei só o municipal.
Só as escolas municipais.
Só selecionar.
Ah, só as municipais, tá.
Era isso que eu queria perguntar para
você. Sim, sim. É que não ficou respondido. Ah, só o municipal.
Eu consultei só o municipal.
É, essa questão aí do IDEB, porque...
Só para complementar, desculpa. Municipal, consultei porque é o que a gente pode gerir aqui dentro da casa.
É a gestão que a gente tem. Está ao nosso alcance. Né? Se estourar ou se baixar, a gente não gerencia. Mas o que eu tenho a dizer a isso? Não sei. Eu acho que não é falta de recursos, tá? É porque a educação se enquadra lá naqueles 25%, né? E como a saúde se enquadra nos 15%. Eu só posso acreditar que pode ser problema de gestão, não tomo aqui também para achar culpado, né? Mas esperamos que consigamos retomar isso aí, porque a questão educação é sempre complicada. Aí não podemos questionar as frases do Brizola, né? Não vou concordar com ele. Falando em educação, também quero deixar aqui registrado que estão abertas as inscrições para a Escola Agrícola EFACERA, se alguém de vocês souber, de alguém tiver interesse, alunos da área rural aí. EFACERA é uma escola agrícola aí que iniciou em Garibaldi em 2012, depois se transferiu para a Terceira Légua, Caxias do Sul. Convênio com o município aprovado por lei nessa casa, aí, se eu não me engano, 2014 ou 2015. É um ensino um pouco diferente, mas é uma escola bem, bem renomada, assim, né? Que os alunos ficam uma semana lá na escola, ficam internado, e na outra semana eles ficam em casa aplicando é compartilhado o estudo, tá? Só para deixar registrado, caso alguém tiver alguém interessado e da área rural, tem que ser filho de agricultor, tá? Mas é interessante essa questão. Eu só quero pedir para a Júlia aqui, não entendi o negócio aqui, eu acho que trocou secretário, trocou o prefeito, é o mesmo, mas aqui eu quero só pedir para ela, ofício 107/2020, eu pedi várias vezes, acho duas, três vezes esse ofício aí para mandarem se tinha terminado e como foi a reforma do posto de saúde, tanto que foi R$100 uma emenda do deputado federal Jerônimo Gergen, né? E eu até gostaria de saber em que pé tá, até para quando ele passasse por aqui, por Barão, Geraldo, passa aí, não vem esse ano por causa do Covid, mas passa todo ano para nós e lá vemos as obras do recurso que ele destinou. E por minha surpresa veio aqui o ofício agora me respondendo que não teve início as obras aí. Aí não sei, acho que deu pau no ofício aí. Só pode ter acontecido isso. Eu quero colocar uma coisa, achei estranho aqui. Estranho não. Essas questões aí são sempre estranhas no nosso município. Aí a gente de repente se enquadra na questão educação e na questão administração e na questão legislativa também, tá? Várias vezes aqui nessa casa, em mandatos anteriores, se aprovou, foram aprovadas ruas e questões todas, tá? E tem um projeto aí que entrou hoje, eu tirei o tempo de ler ele. Aí nós estamos dando nome, de novo, Não vamos falar da grandeza do cidadão baronense e da grandeza do ato e tudo, tá? Eu acho que todos os caras, os nomes que vêm pra cá são porque merecem um local, uma rua, uma praça ou alguma área pública, é o nome desse. Mas nós estamos dando nome para uma travessa de 5 metros de largura, tá? E enquanto se discutia projetos, aí eu fui para o plano diretor, e no capítulo 3 do sistema viário, artigo 13º, diz que as vias públicas no perímetro urbano classificam-se e obedecerão aos gabaritos mínimos abaixo discriminados. Vias principais, 2,50 metros de calçada de passeio, mais 12 de pista. Vias secundárias, 2,50 metros de passeio, mais 10 de pista. Vias de interligação, 2,50 metros de passeio, mais 9 de pista. E no artigo 14, no artigo 15 diz, é vedada a criação de becos, ruas sem saída ou passagens que estejam com gabaritos conflitantes aos apresentados no artigo 13. É vedada a criação de becos, ruas sem saída ou passagens que estejam com gabaritos conflitantes aos apresentados no artigo 13. Só para refletir.
É vedado a criação.
Boa noite, presidente. Obrigado a todos.
Luizão?
Presidente, quanto à indicação aí sobre o problema lá das forças do Boca do Globo, eu gostaria de convidar o vereador Valdir para assinar junto. Pode ser,
vereador? Tranquilo.
E eu entrei, eu tinha pensado, tu tinha vindo, mas tu entrou, então faço o convite, o vereador aceitar, porque ele é contente.
Vamos para lá as duas, a minha já foi e a do senhor vai, nem bem tranquilo, sem. Sem problemas.
Quer fazer parte?
Não, tranquilo, sem problemas.
Pode ser, também o nome do seu
isso,
nome, né?
Isso, até temos que pedir desculpa, porque moramos lá na rua e não tivemos se alertar do problema, né?
Mas eu gostaria que o senhor tivesse o nome também. Tá?
Muito bem, obrigado.
Se é possível, a outra presidente, é quanto ao geriatra. Há muitos anos atrás, eu já vinha conversando com o próprio prefeito, com o Marino, e na última vez que eu conversei com o secretário, de 40 horas da gente tomando estudo. Aí ele disse, eu tive de um ladinho, não entendi, e eu recuei um pouco. Aí esse assunto veio à baila agora, por um momento, e eu resolvi entrar. Porque se nós analisarmos bem, o nosso curso é muito que merecido, nós não temos especialista, e a gente vai passando, é pediatra, é traumatologista, é isso, e o geriatra ficou para trás, porque a gente acabou não. Né, quem lembrou do. Né, então, eu acho que é muito importante isso, o nosso idoso, e vamos legislar em casa própria, né? Daqui a pouquinho a gente está precisando de um especialista. Quero também. Ele falou para o vereador Nini, a escola Fundo do Cascoalho, que é aquela que existe hoje por causa do orçamento participativo. Correto?
Não. A segunda parte, uma construção, um aumento dela.
Uma cancha coberta.
Não.
O anexo 1 dela.
Quantas escolas tem a princesa?
A escola já existiu.
A escola foi uma das primeiras da região da Coisa do Cascoalho, muito antiga.
Qual foi a data do orçamento participativo?
Foi aumentado.
Significativamente.
Sim.
Essa escola. Sim.
Quanto?
30%? O
que é o aumento? Só?
50% acho que foi.
E essa escola, eu lembro que a Francesa Alta se mobilizou, veio aqui no clube, e em negociação com o pessoal do centro, porque houve uma mobilização muito inteligente da Francesa Alta, já foi matéria de discurso.
A Marinês, na época, diretora.
Quem é?
Marinês Deus.
É. Eu lembro que ela veio aqui, negociaram aqui com o centro, né, para ficar em primeiro lugar para ser contemplado. Foi no governo Lívio Dutra. Eu lembro disso muito bem, porque eu tive que fazer uma matéria, estava numa ação quem quiser dar uma olhada, porque na época um vereador, né, dessa casa e mais um secretário da nossa prefeitura, eu vi em uma exposição de peça colonial, eles não me viram, e era comentando sobre o orçamento participativo, que é uma bagunça, que ninguém entende ninguém, então eu fiz uma matéria rebatendo exatamente esse comentário sem citar nomes. Dizendo que o orçamento participativo era isso mesmo, era debate, era conversa, era isso e daquilo. Daí, né, que bom. É por isso que o Olívio Dutra, até hoje, pelos nossos professores, e quem é da família escolar, tem muitos elogios ao nosso querido Olívio Dutra. É só para lembrar. Eu também gostaria do seguinte, presidente, se a doutora Adriana, eu não sei, é um assunto que já vinha comentado aqui na casa, já antes de alguns vereadores hoje que estão na sua gestão, sobre a aposentadoria do vereador quando ele tivesse muitos anos de casa, como a segunda aposentadoria, que ele continuasse pagando, mesmo que ele saísse, com direito a mais essa aposentadoria pelo que vem contribuindo, porque, por exemplo, nós contribuímos duas vezes, né? Quem trabalha contribui e aqui também vai contribuir. Então, isso foi matéria, eu não sei se foi com a doutora Alba, ou com quem que a gente conversou muito, eu não sei se vocês lembram. E, presidente, de repente a doutora Adriana não teria que se aprofundar, né? Não sei se ela tem esse domínio específico, que conseguisse se aprofundar e nos dar uma luz, se isso é possível, se isso é verdadeiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Outra coisa também que eu gostaria é que fosse mandado um ofício para o prefeito em que pé anda, qual é o andamento do calçamento da rua Guarco de Macedo, na altura do condomínio lá Gerandes, loteamento lá do condomínio Gerandes, em pé, está esse andamento. Seja então isso, presidente. Obrigado.
Apenas uma complementação quanto a essa questão da aposentadoria de vereador. Vamos deixar claro que essa aposentadoria seria pela Previdência, pelo Legislativo
Municipal.
Só que, dependendo como for ventilado, nós temos uns comentários lá fora hoje, já no município de Barão, que já temos vereadores aposentados pela Câmara Municipal pelo tempo que estão em atividade no Legislativo. Né? Existe esse comentário. Seguidamente, algum eleitor na rua me pede se fulano está aposentado, fulano está aposentado. O que eu digo? Está aposentado sim, mas por sua atividade de origem de anos de contribuição, e não como vereador.
Sim, eu quando fui reeleito, já tinha gente de pouco, dois, agora vai se aposentar, né?
Isso mesmo. Questão de senador,
isso, né? Não, pela Previdência. Isso. Porque isso foi comentado, porque é o seguinte, nós recolhemos. Até existia uma discussão, que já estava, não sei em que altura, né, de devolução ou de... Não sei qual é a forma que seria feita. Nós discutimos muito isso aqui. E a gente não falou mais, eu não sei se a legislação mudou ou não mudou. E outro dia eu estava conversando, pensando sobre isso. E a doutora nos ajuda. Eu estou pedindo assim, não particular, estou pedindo porque há um interesse assim de todos, né? Falei que exatamente. A gente fez isso. Tudo bem, cara?
Aí, não?
Peraí, só uma coisa. De todos os tempos que eu estou na legislatura, essa figura foi usada uma vez pelo vereador Belândia. Uma vez, eu tive várias vezes vontade, mas também não. Foi em relação, na época, sobre educação. E o Felipe falou agora no Brizola, alguém mais falou no Brizola, né? A contribuição do Leonel de Moura visou no sentido da educação para o Rio Grande do Sul, é uma marca, é um carimbo que não vai se apagar nunca, porque já vem dos avós, pais, vai para filho, né? E eu concordo com o vereador Laudir, porque hoje na prestação de contas aqui do Executivo, em relação à educação, nós sempre estamos ultrapassando de todos os governos, dito pelo Chico, que disse, desde que eu entrei na Prefeitura, tanto saúde quanto educação, o município sempre cumpriu, né, com aquele índice mínimo, sempre superior. Então, não é falta de recursos. Né? Obrigado, presidente.
Boa noite.
Obrigado,
pessoal. Primeira questão, nós tivemos algum problema com o monitoramento de gestão de saúde, que ele já entrou em discussão na sessão passada, e não ia para votação hoje, ou teve algum... Já estava na... não ia entrar na sessão passada, já?
Tinha entrado na sessão passada.
E não era para ir para votação hoje, não?
Mas ele foi.
Votamos.
Votamos?
Eu achei que ele tivesse ficado na casa. Não, quem quisesse analisar. Tinha sido dito aí
não, antes. Ficou na casa para quem quisesse o ofício do hospital.
Do hospital, a sessão de contas do hospital.
Isso. Ficou aprovado.
Acho que eu dei uma...
Isso, o monitoramento está aprovado.
Ali me passei. Uhum. Me passei que eu fiquei prestando atenção nesse do hospital aí, como se fosse um monitoramento de gestão de saúde. Desculpe, então, as palavras. Outra coisa que o Laudir levantou antes foi a questão da rua. Antes comentando, inclusive, que nós já temos um projeto de rua também na comissão. Uma coisa que me chamou a atenção aí nessa... Dei o mapa aí também. Mapa não, o risco numa folha. Para se entender é difícil. Quem conhece a rua sabe que ali no projeto nos diz 15 metros de largura, que é onde passava o trilho do trem, são dois paredões. Então ali a rua deve ter 4, 5 metros de largura.
Era um gancho? De repente eles já usaram os 15 metros porque a área de domínio dos trilhos, mesmo que a rua não tenha, mas os 15 metros é a área de domínio que é a área federal hoje que está em discussão para se passar para o município, de repente nessa questão.
Mas então que faça um mapa decente do jeito que está a rua hoje, né?
Obrigado, irmão.
Ou que abra uma rua.
Ou que abra uma rua, porque eu tenho uma rua ali que foi, passou aqui na casa e não foi aprovada por N motivos aí que eu acho que não... Poderia ter se dado o nome, que a rua lá existe, está sendo usada, a prefeitura faz manutenção e tudo, então não se pode dar o nome da rua, né? Então ali tem coisas que, por um lado pode, por outro lado não pode, são leis diferentes quando sai daqui para lá e quando vem de lá para cá, acho que eles têm que fazer da mesma forma. Então era isso, obrigado.
Não, eu só ia aproveitar para comentar isso com vocês, a questão dessas provas de avaliação, elas são tanto quanto relativas, né? Não dá de dar uma credibilidade 100%, porque existem N fatores quando da aplicação, por exemplo, um aluno que não aparece, ele tira zero. Então isso, por exemplo, já é um fator que desencadeia uma nota embaixo, porque ele está matriculado, ele não realizou a prova, automaticamente ele é classificado como nota zero. Então são vários os fatores, então não dá de assim endeusar demais, mas também não dá para menosprezar isso. Né? Por exemplo, há 2 anos atrás, a Suta Fortini também, entre as escolas de ensino médio, foi em primeiro lugar da segunda coordenadoria, não sei se alguém de vocês lembra. Então, nós temos momentos bons, às vezes, depende das turmas também. Então, assim, são vários os fatores, tá? Que podem alavancar uma nota ou diminuir. Então, às vezes, agora, quando nós pegamos uma nota geral, ela já é mais substancial do que uma escola isolada, né? E com isso quero dizer que a educação é uma questão muito, muito abrangente, né? O grande pensador, digamos, da educação, do PDT, o Darcy Ribeiro, sem sombra de dúvida, foi um dos grandes visionários da luta do Leonel Brizola, que eram a Escola de Turno Integral e o CIEPES. Então, essa que o Nene cita é mais ou menos uma escola de turno integral, ainda com um certo acanhamento. Mas a tendência é isso que nós vamos buscar. Nós não temos mais como competir na sociedade, numa economia mundial, onde os filhos vão ficar com a família. Ou seja, um tempo Em casa, no interior, os filhos podiam ficar com a família. Hoje em dia, se torna inviável. Hoje nós temos as escolas, as populares creches, que a criança fica o dia todo. E a tendência vai ser essa para a educação também. Mas aí, preciso que os governos se deem conta de estabelecer essa prioridade. Né? Nós vivemos essa triste realidade, porque poucos municípios estão implantando a escola de turno integral. Nós não escutamos notícias nesse sentido, né? Muito pouco, a não ser, né, nos primeiros anos que nós brigamos aí nas creches, mas depois quase não se vê. Então, hoje nós também temos um governo federal que não valoriza muito a questão educacional, mas eu acho que ela é importante, seja nos aspectos tecnológicos, da informação, enfim. A educação, né? Então eu compartilho, eu acho que a gente tem que comemorar. São pequenas conquistas, mas elas são muito importantes. E não tenho a menor dúvida de que quanto mais as crianças interagirem entre elas, com os professores, o crescimento é maior. Né? Então eu acho que merece esse destaque, mas eu assim, não gostaria nem de endeusar, nem de menosprezar essas consultas, porque elas deveriam ser mais sequenciais e não apenas uma vez por ano. Né? Em países do primeiro mundo, essas provas são às vezes feitas 3-4 vezes por ano, assim como outras avaliações, como esse o ENAD e o ENEM, né, que é uma vez por ano. Outros países fazem isso às vezes 3-4 vezes por ano, ou seja, aí sim nós temos uma avaliação mais sequencial e constante. Eu só queria fazer esse parênteses, tá? Mas eu acho muito oportuna as colocações que vocês fizeram, presidente.
Se o presidente permitir só uma vírgula, o vereador deve me levantar agora, o maior educador que tem-se notícia, pelo menos contemporâneo, que chama-se Paulo Freire. Um educador de renome mundial, mas não foi um mundial porque participou de duas ou três atividades. Né? O Brasil hoje tem um ensino superior público, né? Muito evoluído. E para o nosso espanto, porque não tem outra palavra, há bem pouquinho tempo aí, 12 ou 13 meses, pessoas ligadas ao governo disseram coisas sobre o Paulo Freire que foi vergonhosa. O mundo todo se arrepiou. Né? O Paulo Freire foi populista. Países todos gostariam de ter um Paulo Freire, nós deveríamos ter outro, se fosse possível. Educação.
Né? A educação é a partida da realidade do aluno. Por exemplo, vamos jogar peteca. O que é peteca? Como é que uma criança ia entender uma palavra que ela não era da vivência? Então, o Paulo Freire, basicamente, ele dizia que a educação tinha que partir da realidade que o aluno vivenciava, para poder compreender a sociedade e o mundo, né? Então era isso que ele pregava, basicamente, né?
Obrigado, presidente.
LDO 2021 vai estar entrar na próxima sessão, em primeira discussão, sendo que será votada no dia 13 de outubro. Amanhã, então, é a data limite para a apresentação das emendas, tanto para as impositivas quanto para o orçamento. Sendo o que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020. Próximo.